Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor relator, senador Pedro Taques, senhoras senadoras, senhores senadores, douta defesa que aqui fez sustentação oral do senador Demóstenes Torres. Com a devida vem a defesa que fez muito bem importantes citações do poeta português Fernando Pessoa, eu quero aqui trazer outra citação de um dos melhores escritores portugueses do século XVI, que é o padre Antônio Vieira, no Sermão do Bom Ladrão. Lá, neste, padre Antônio Vieira diz: aquele que tem a obrigação de impedir que se não furte, se não impediu, fica obrigado a restituir o que se furtou. E até os príncipes que por sua culpa deixarem crescer os ladrões são obrigados à restituição. Senhor presidente, a Constituição da República, muito bem assinalada, e eu quero aqui cumprimentar o relatório do senador Pedro Taques, é claro em afirmar sobre o decoro parlamentar no seu artigo 55. Diz claramente o texto constitucional no artigo 55, inciso 2. O procedimento parlamentar cujo for considerado incompatível é incompatível, além dos casos definidos no regimento interno de cada uma das casas do parlamento, o abuso das prerrogativas asseguradas ou a percepção de vantagens devidas. Percebamos, senhor presidente, que a Constituição é clara em afirmar, em trazer um instituto do decoro parlamentar. O senador Pedro Taques, no seu relatório, trouxe um conjunto de fundamentos da doutrina constitucional sobre o decoro parlamentar. Resta claro que o decoro parlamentar é, na definição francesa, a noblesse objet, é a obrigação do comportamento parlamentar, é a obrigação da nobreza do cargo parlamentar. É por isso que não se exige para nós parlamentares o mesmo comportamento do cidadão comum. Não é exigido para o mesmo comportamento ético do cidadão para os parlamentares. O comportamento ético em relação ao parlamentar é muito mais exigente. E é por isso que o julgamento do decoro e da ética parlamentar é um procedimento que se dá interna corporis, no âmbito da casa parlamentar. Não é um procedimento que guarda controle jurisdicional externo, porque é a casa parlamentar que tem que exigir o comportamento com o decoro do conjunto de seus membros. Por assim dizer, senhor presidente, o comportamento do parlamentar, o decoro parlamentar, é o dever ser, é algo inerente à função parlamentar. Não é algo somente a ser exigido. Por isso, esse comportamento é, em relação a cada um de nós parlamentar, muito mais exigido, muito mais exigente do nosso comportamento diário do que de qualquer cidadão. É por isso que já foi consagrado, inclusive na doutrina constitucional, e já foi consagrado aqui no parlamento, que o mero mentir na tribuna do Senado, e veja que esse comportamento, lamentavelmente, também o senador Demóstenes Torres nele procedeu, o simples mentir na tribuna do Senado é, por assim dizer, uma quebra da ética e do decoro parlamentar. Com a devida venha, a defesa argumenta aqui, sustenta, a ilegalidade das provas coletadas que fundamentam a representação do Partido Socialismo e Liberdade, que fundamentam o relatório do senador Humberto Costa no Conselho de Ética e que são trazidas, mais uma vez, como anexo do relatório do senador Pedro Taques. É bom lembrar aqui, e eu reitero, está no anexo, o senador Pedro Taques trouxe com o zelo devido ao seu relatório o conjunto de matérias veiculadas na imprensa brasileira que dão cabo da quebra do decoro parlamentar por parte do senador Demóstenes. Mas, além disso, é importante aqui destacar, antes de entrar no mérito da alegação sobre a legalidade das provas coletadas, é importante destacar o conjunto de gravações telefônicas que envolvem o senador Demóstenes Torres. Eu vou somente aqui citar duas dessas interceptações telefônicas para percebermos a gravidade do caso. Em um diálogo de 12 de julho de 2011, ou seja, veja que o senador estava no pleno exercício do cargo, num diálogo com o senhor, com o conhecido contraventor Carlos Augusto Ramos, Carlos Cachoeira, o senador diz o seguinte, diz Cachoeira, doutor, estou recebendo a notícia aqui daquele negócio do entorno. O senador diz, o que é que é o trem? O senhor Carlos Cachoeira diz, a Aldebrecht falou lá que tem acordo com todo mundo, viu? Eles que mandam, eles querem ser o líder. O senador responde, lá do entorno, o senhor Cachoeira contra-argumenta. Avisa o Marconi, viu? A Aldebrecht lá, a Queiroz também. Aí avisa eles que eu larguei de mão, vou largar de mão. Demóstenes responde, tem que largar mesmo, tem que sair mesmo. Em outro diálogo, no mesmo dia, o senador retorna à interpelação feita pelo contraventor Carlos Cachoeira. No mesmo dia, em diálogo posterior, o senador fala que já interferiu na demanda apresentada pelo senhor Carlos Cachoeira. É de conhecimento dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que, além dessas interceptações telefônicas que citei, temos quase que uma centena de interceptações telefônicas ou envolvendo o próprio diálogo do senador ou com a citação do senador. O doutor Matheus Mella Rodrigues, presidente do inquérito da Operação Monte Carlo, delegado da Polícia Federal, destacou em depoimento a essa comissão parlamentar de inquérito que não tinha nenhuma intenção para a Polícia Federal interpelar, interceptar, grampear senador da República. Que o sentido da interceptação era o senhor Carlos Cachoeira. E a incursão do senador Demóstenes Torres deve-se ao fato das ligações frequentes, dos diálogos frequentes gravados entre ele e o senhor Carlos Cachoeira. Então, a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada no Congresso Nacional, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, já concluiu que as interceptações telefônicas feitas na Operação Monte Carlo foram feitas única e exclusivamente com o objetivo de atingir a organização contraventora, com o objetivo de atingir o senhor Carlos Cachoeira e não de atingir um senador da República. Mesmo se assim fosse, mesmo que as interceptações telefônicas estivessem viciadas, tivesse a intenção da interceptação telefônica atingir um senador da República, um membro do Congresso Nacional, veja, nós estamos aqui, a nós aqui da Comissão de Constituição e Justiça, a nós aqui, quando este processo seguir para o plenário do Senado, cabe julgar o fato. O fato é que, lamentavelmente, e falamos isso não confortavelmente, eu repito, não é confortável para o parlamento julgar um dos seus membros, mas é do dever do parlamento, e nós não somos no parlamento uma confraria de amigos, nós não somos no parlamento uma associação de classe ou uma corporação. Não nos cabe no parlamento sequer conceder perdão a quem quer que seja. O poder de perdoar só pertence a Deus e às consciências daqueles que pecam. Cabe a nós aqui no parlamento, neste dramático caso, com os notórios acontecimentos que pesam sobre o senador Demóstenes Torres, cumprir um dever que a Constituição nos impõe. O dever de agora, como já foi dito, inclusive pela douta defesa, no papel de juízes, julgar o comportamento de um dos membros do Senado da República. Ao que me parece, e ao que está claro e comprovado, o comportamento deste membro foi incompatível com o decoro e com a ética parlamentar. Será lamentável para o parlamento admitir, permanecendo entre seus membros, alguém que notadamente, que claramente, se envolveu com o chefe de uma organização criminosa, dialogou com o chefe de uma organização criminosa, atuou em defesa dos interesses dessa organização criminosa. Por mais duro e difícil que seja dizer isso, essa é a verdade que tem que ser dita dos fatos aqui elencados. Os fatos, lamentavelmente, são claros, mostram o envolvimento de um membro de um parlamento. em uma atuação comum com o chefe de uma organização criminosa, em uma atuação em função desses interesses. Não é somente a atuação de alguém para a atuação da relação pessoal de alguém com uma outra pessoa. É, lamentavelmente, mais do que isso. É uma atuação de acordo com os interesses políticos da organização. É uma atuação que inclui até receber benesses do chefe dessa organização, como foi admitido. E falarei já para concluir, senhor presidente. Como foi admitido pelo próprio senador no Conselho de Ética. Quando, no seu depoimento no Conselho de Ética, disse que recebeu de presente um telefone Nextel do senhor Carlos Cachoeira e, mais que isso, que tinha suas contas pagas pelo senhor Carlos Cachoeira. Isso, por si só, bastaria para representar um crime gravíssimo e já ser em curso na quebra do decoro parlamentar. Mas nós temos muito mais que isso. Nós temos o recebimento de um presente, o pagamento de um presente continuado pelo chefe de uma organização criminosa, a atuação em conjunto com o chefe de uma organização criminosa, a defesa dos interesses, isso, inclusive, sem o conjunto do parlamento ter conhecimento dos interesses desta organização. No que tange à defesa, eu quero somente aqui destacar. A representação do pessoal foi protocolizada no dia 28 de março de 2012. Hoje estamos no dia 4 de julho de 2012. Temos mais de 90 dias da protocolização da representação até a sua tramitação no Conselho de Ética, até chegar aqui na Comissão de Constituição e Justiça e mais o tempo para a defesa se apresentar no plenário. Portanto, não restam dúvidas sobre o direito à ampla defesa ao contraditório, princípios constitucionais sagrados que foram assegurados por essa casa à defesa e ao senador que está em julgamento. Senhor presidente, para concluir, eu reitero, é um momento difícil para o parlamento, mas é um momento que o parlamento tem que se afirmar. Assumir o mistério da nossa função, nem sempre ela é, o exercício desse mistério vem com flores. Em alguns momentos, temos que exercer a dificuldade dos espinhos. Este é um desses momentos.
Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Humberto Costa pelo tempo regimental de 10 minutos. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eminente patrono da defesa, eu gostaria de me manifestar aqui especificamente sobre os argumentos apresentados pela defesa na colocação de que o processo como um todo não teria respeitado o devido direito ao contraditório e, ao mesmo tempo, pudesse estar marcado por algum tipo de ilegalidade. Todos sabem que eu tive a espinhosa tarefa de ser o relator desse processo no Conselho de Ética. E procurei fazê-lo adotando e obedecendo a todos os ritos previstos na Constituição Federal, todos os princípios da Constituição Federal, os ritos da Resolução número 20, de 93, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. Obedecemos religiosamente a todas as etapas, a todas as fases. A defesa, e aí o presidente do Conselho, o senador Antônio Carlos Valadares, está aí para dar o seu próprio testemunho, já que ele garantiu em todos os momentos, em todas as situações, a possibilidade de manifestação da defesa, a entrega de memoriais, enfim. A argumentação de que teria havido algum tipo de cerceamento da defesa pelo fato de o Conselho não ter concordado com a realização de perícias em escutas telefônicas, no meu ponto de vista e no ponto de vista do Conselho também, carece de fundamentação. Primeiro, no meu relatório preliminar, haja vista que os documentos não estavam disponíveis ao Congresso Nacional por parte do Supremo, eu evitei fazer qualquer referência a escutas telefônicas, a trechos do processo que corria sob sigilo de justiça, corre sob sigilo de justiça no Supremo Tribunal Federal, e me limitei a pesquisar nos anais do Congresso Nacional a atuação do senador Demóstenes Torres, o seu discurso aqui no plenário do Senado e alguns fatos notórios. Portanto, em nenhum momento o relatório preliminar pode ser acusado de ter utilizado documentos que não estavam à inteira disposição do Senado Federal. De modo diferente, no relatório final, nós fizemos uso de trechos da documentação de documentos que foram enviados pelo Supremo ao Senado Federal, mas tivemos um cuidado que qualquer pessoa que possa reler aquele relatório vai identificar. Em nenhum momento eu utilizei no relatório qualquer informação que não tivesse sido admitida pelo próprio senador Demóstenes Torres. Ele depois, na comissão e na sua defesa, ele próprio utilizou trechos de degravações da Polícia Federal. Ele reconheceu a sua voz em muitas daquelas gravações. E a única gravação sobre a qual ele apresentava um questionamento objetivo, uma que tratava de uma contratação de um táxi aéreo, que ele dizia que havia um intervalo de 2 ou 3 segundos entre uma fala e outra, eu sequer fiz referência a essa conversação. Portanto, não cabe, no meu ponto de vista, qualquer questionamento ao fato de que essa perícia deveria ser feita. Além do mais, todos nós sabemos aqui que a prova robusta, a prova realmente fundamentada, ela se aplica no processo penal, mas aqui no julgamento político nos caberia identificar se houve ou não a quebra do decoro parlamentar. Isso era absolutamente claro em tudo que foi aqui dito, inclusive no depoimento que o senador Demóstenes Torres apresentou. Por outro lado, abordou aqui, embora não tenha levantado essa questão no Conselho de Ética, o nobre advogado, que nós teríamos ampliado o âmbito temático da representação ou da acusação. Primeiro, ainda que nós tivéssemos feito isso no relatório preliminar, a defesa teve ampla condição de, ao longo da instrução processual, contestar o que ela chama de fatos novos gerados por essa ampliação do âmbito temático. O que acontece é que a defesa foi por um caminho e nós fomos por outro. Nós procuramos analisar na conduta e na prática parlamentar do senador Demóstenes se havia contradição entre o que ele disse em sua defesa e o que de fato aconteceu. Por exemplo, aqui foi dito que, como um artifício retórico da defesa, de que ninguém aqui foi procurado pelo senador Demóstenes para defender a legalidade do jogo do bicho. É verdade. Em nenhum momento ninguém acusou o senador Demóstenes de ter pugnado pela legalidade do jogo do bicho, embora ele tenha apresentado um projeto de lei onde ele dizia que o recurso da legalização dos jogos poderia ser utilizado para implantação da educação integral. O que nós analisamos foi o discurso do senador Demóstenes, que para dezenas de senadores lá no plenário disse que era um militante da luta anti-legalização do jogo do bicho, dos jogos de azar. Na verdade, é isso que consta do nosso relatório. É o fato dele ter assumido uma militância que, na verdade, nunca existiu. E, mais uma vez, ter faltado com a verdade diante não somente dos seus colegas e do parlamento, mas diante da população do nosso país. O que acontece é que a defesa, extremamente competente,
feita no processo penal, eu até tenho minhas dúvidas se não conseguirão anulação de provas e, quem sabe, até a anulação de todo o processo. Mas, no que diz respeito ao julgamento político, os fatos, eles são absolutamente claros, evidentes e são indefensáveis, senhor presidente, indefensáveis. Aqui fala alguém que teve um zelo absoluto na condução desse processo, até porque vivi na pele, há tempos atrás, uma situação de sofrer uma acusação infundada, de ter sido posteriormente inocentado por unanimidade por um tribunal e com um pedido, inclusive, de absolvição do Ministério Público. Eu sei que por trás de uma acusação tem uma pessoa, tem uma família, tem uma história, tem uma reputação. Por isso, eu pensei 10 vezes antes de adotar o julgamento que adotei quando da elaboração do relatório final. E podem ter certeza, Vossas Excelências, que sabem claramente, e o relatório do senador Pedro Taques é brilhante, que não existem vícios de ilegalidade, de inconstitucionalidade ou de quebra do regimento, que do ponto de vista do conteúdo, Vossas Excelências podem ter o mais absoluto e total conforto para saber que estarão fazendo justiça se aprovarem um relatório que nós elaboramos para o Conselho de Ética e que foi aprovado pela unanimidade dos seus integrantes. Não faço isso com nenhum prazer, não faço isso com nenhum gosto. Peço a Deus que não me coloque novamente numa tarefa semelhante a essa, embora não se possa saber que isso venha a acontecer algum dia, faz parte das nossas obrigações parlamentares, mas posso lhe dizer com a mais absoluta tranquilidade que os fatos são total e absolutamente cristalinos de que houve quebra grave do decoro parlamentar e uma conduta absolutamente incompatível com o exercício de um mandato de senador.